Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Todo domingo nós temos esse bate-papo muito especial com convidados ou convidadas importantes. Mas hoje o programa tem um motivo a mais, porque o meu convidado do Conversa Brasileira nesta noite chega aos 50 anos de carreira como poucos artistas conseguem, com a alma intacta, a sensibilidade aguçada e uma elegância musical que só se aprofunda com o tempo. Flavio Turini tem uma trajetória linda, não é? Ele que nasceu do calor criativo do Clube da Esquina e ganhou asas com 14 bis, transformou-se em um legado que atravessa gerações. Agora, com o projeto Minha História, Flavio Venturini revisita os clássicos não como quem olha para trás, mas como quem ilumina o caminho adiante. Cercado por convidados de diferentes universos de Djavan, Gloria Groove, Flavio Venturini reafirma que a música que faz é ponte, encontro e permanência. Os novos arranjos revelam nuances de canções que já pareciam perfeitas, mostrando que a obra é viva e maleável. Aos 50 anos de estrada, Flavio Venturini não celebra apenas a própria história. Ele comemora a poesia, a delicadeza e a força transformadora da canção brasileira. Uma arte que permanece porque nasce do coração e sabe sempre encontrar novos ouvidos. E é por isso que Flavio Venturini está aqui com a gente para celebrar, comemorar estas 5 décadas de carreira. Flávio, que honra te receber, principalmente num momento tão simbólico para a música nacional.
Boa noite, Pito. Boa noite, pessoal de Salvador. É sempre um prazer falar com vocês, estar no seu programa.
Prazer
é
meu.
Né? E com esse público é sempre carinhosíssimo comigo. Você sabe que eu adoro Salvador, estar aí, né, curtir as coisas da Bahia. Uhum. Faz parte muito da minha história também em Salvador. Né?
É verdade. Eu só não me conformo pelo fato de você ainda não ter recebido o título de cidadão baiano, mais que merecido, obviamente.
É, um passarinho aí me falou que eu vou ganhar esse
título. Que massa.
Vamos ver se sai, vamos ver se sai.
Por favor, né? Você merece muito. Você veio bastante a Salvador, tem casa na Bahia, fala de Salvador para o mundo inteiro, está sempre elogiando a cidade, nada mais que merecido.
É, tem essa parceria mesmo, e o carinho das pessoas do Salvador me impressiona, porque vários tipos de gente me param na rua,
uhum.
sempre né, com carinho, sempre dizendo que curtiu, né, que curte a minha música, isso é muito gostoso.
É verdade. Flávio, 50 anos de carreira, tem projetos que estão acontecendo nas plataformas, vem show por aí. Conta pra gente essas novidades.
Bem, tem duas coisas. Tem o disco, né?
Uhum.
E tem o show. Porque desse disco a gente fez um show que tem o mesmo nome, Minha História.
Sim.
E que vai se apresentar em Salvador no dia 10 de maio na Concha Acústica, Dia das Mães.
Espetáculo, que massa.
Então já fica aqui o convite aos seus ouvintes, ao pessoal de Salvador.
Claro.
É um grande show com uns visuais incríveis, é um visual feito para cada música, são uma projeção maravilhosa. E é uma banda incrível. Assim, eu reuni alguns dos meus melhores amigos músicos,
sim,
super músicos, né? Como Marcelo Mariano, filho do César Camargo, Sérgio Melo, que é o baterista do Lulu também.
Caramba!
Torquato Mariano, que é o produtor, que é meu produtor há anos, é o guitarrista.
Uhum.
O Renato Fonseca, de teclado.
Uhum.
Né? E se eu assistisse alguém, acho que não. É porque no show inicial a gente fez mais com sax e vocais.
Sim, sim.
Mas vai ser essa banda básica, mas é uma super banda que foi um prazer enorme tocar com eles esse ano. E a gente vai fazer esse show de Salvador ainda, que vai ser tipo o encerramento dessa turnê, né, do Minha História.
E que história, hein? Por falar em história, vou trazer agora um encontro seu com Caetano Veloso. Isso foi lá em 2006, na música Céu de Santo Amaro. E a gente confere aqui em 103,9. Hoje meu convidado é Flávio Venturini. Estamos celebrando 50 anos de carreira desse gigante da música popular. A Tarde FM, quem ouve gosta.
As estrelas dizendo da imensidão do universo nós, a força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você, meu amor. Vou lhe dizer: quero você com a alegria de um pássaro em busca de outro verão. Na noite do sertão, meu quer bater por ti, eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei.
Conversa Brasileira.
Isso é o Conversa Brasileira. Todo domingo temos encontros memoráveis com artistas que você admira, artistas que você acompanha sempre. E hoje quem está comigo batendo um papo é Flávio Venturini. Ele está completando 50 anos de carreira e nós estamos celebrando junto com você. Flávio, você está com um disco novo, muito interessante, e ao revisitar canções que te acompanham há décadas, o que você descobriu sobre você mesmo que ainda não sabia ou que ainda não tinha feito?
É, descobri que foi um disco que praticamente, incrivelmente, eu toquei pouco, assim, porque essa banda é tão incrível. Eu deixei muito na mão do Torquato fazer esses arranjos. Uhum. Então eu tive de desenvolver uma coisa que eu nunca fui, que é uma coisa de band leader, de ficar ali, de crooner, né? De ficar ali na frente só cantando. Eu toco em algumas músicas, eu toco sim.
Ah, sim.
Mas no show eu toco algumas músicas, mas sim, a maior parte do tempo eu fico ali na frente. Que tem uma coisa gostosa de você estar perto da plateia, de você ver de perto a reação das pessoas e trocar esse carinho, né?
É importante.
Mas no princípio eu me senti meio durão ali na frente, até que eu comecei a balançar o esqueleto. E ir no ritmo da música.
É, rapaz, isso é porque é diferente, né? Você ganha uma liberdade absurda. Fazer o que com essa tal liberdade, né?
É isso. Eu sempre fiquei ali atrás do teclado, né? Que é um conforto também para mim. Uhum. Né? Eu gosto muito de dar a minha cara nos arranjos, mas esses arranjos estão super a minha cara, estão super bem feitos, assim, ó, né? Foi incrível, assim, o resultado final do disco.
Eu não tenho a menor dúvida disso. Flávio, vamos ouvir música agora no Conversa Brasileira? E eu quero começar a curtir este novo álbum, né? Que traz releituras incríveis e participações muito especiais. A gente ia abrir esse momento do disco com qual música?
Eu pensei em abrir com Bêssame.
Ah, essa versão tá linda. É uma das minhas preferidas.
Que é Bêssame com a participação do grande Ney Mato Grosso.
Isso mesmo.
Foi incrível o encontro com ele. Ele foi muito carinhoso.
Verdade.
E ele deu muito... ele fez exatamente o que eu queria. Né? Que ele deu uma interpretação com cara de Ney Mato Grosso. Né?
Exatamente.
E o arranjo do Torquato Mariano, um arranjo de orquestra. Maravilhoso.
Incrível.
E a banda... Fiquei muito feliz com esse encontro.
É, tá lindo demais. A gente confere aqui em 103,9. A Tarde FM que ouve gosta. Hoje meu papo é com ele, Flávio Venturini. Estamos celebrando junto com esse gigante 50 anos de carreira. Não é pra qualquer um, hein?
Já nos chamou. Abre meu coração. Tremeu o chão. Eu vi que era feliz. A luz de um cabaré. La noche nuestra, o mundo a rodar. Fogo da paixão nos queimar. La luna tropical, o som de um bandoneon. Não me canso de pedir. Som de um bandoneon. pedir. Bésame, bésame mucho más. Bésame, bésame mucho más. Bésame, bésame mucho más. Bésame, bésame mucho más.
Tarde FM.
Estamos juntos em 103,9, também pelo site tardefm.com.br ou pelo nosso aplicativo. Basta você se conectar com a gente. Estamos apresentando o Conversa Brasileira, que hoje recebe com muita alegria, muita honra. Flávio Venturini está completando 50 anos de carreira. Não é para todo mundo, principalmente, chegar a este momento da vida, da carreira, com a relevância, com a qualidade do trabalho que tem Flávio Venturini. E ele está com um disco muito bacana, o projeto Minha História, que reúne artistas de gerações muito diferentes, não é, Flávio? Qual foi a colaboração que te surpreendeu assim, de um jeito que você não esperava? Para além da de Ney Matogrosso, que a gente acabou de ouvir.
A ideia era exatamente essa, atingir vários públicos, né? Uhum. E vários tipos de artistas, de várias gerações, né?
É,
que pudessem enriquecer minha música, porque ela também atravessou as gerações, né?
É verdade.
E o que mais me surpreendeu foi a interpretação da Glória Groove. É uma artista que eu conhecia pouco, na verdade, vou Sim. confessar, mas sabia do sucesso dela, já havia conhecido no programa da Globo, né? No programa do Mion, a gente havia, inclusive, cantado juntos um grande finale.
Sim,
e tudo.
Sim.
Mas quando eu me sugeriu e eu conheci a obra dela, fiquei impressionado com a voz, né? Incrível dela. E a Glória foi super carinhosa e a mãe da Glória Groove era minha fã. Quando eu escolhi essa música, ela falou, essa é minha predileta. Uma grande coincidência e foi muito legal. Ele chegou, sabe? Na verdade, ele chegou ele, né? Depois
Sim.
ele não chegou Glória travestida, ele chegou ele e a gente cantou Princesa, que é uma música que eu dediquei para uma namorada, foi uma pessoa importante na minha vida, que eu Sim. amei,
uhum.
que infelizmente faleceu ano passado de câncer. Então foi muito emocionante para mim, né? Ela adorava a música, né? Ela adorava ser a princesa, que é a Cíntia, uma modelo paulista.
Sim, sim.
E aí comecei a me emocionar, porque agora cantou incrivelmente bem, assim. Chorei durante a gravação, foi emocionante, assim. E a Glória também ficou emocionada. Enfim, me surpreendeu muito esse encontro.
Poxa, bacana. Então vamos emocionar também quem está ouvindo o Conversa Brasileira, trazendo você ao lado de Glória Groove em Princesa. 103,9, a frequência para quem está no rádio, atardefm.com.br ou pelo aplicativo para quem está com a gente na internet.
Você me faz descobrir o dom de iluminar tudo que for sentir deve durar de tanto a luz expandir, aprender, conhecer, revelar. Sim, princesa. Seu querer. descobrir o dom de iluminar. Vale dizer que sim, vale chorar de tanto som explodir. Descobrir, conhecer, revelar, sim, princesa.
Brasileira.
Conversa Brasileira, só música linda, Flávio Venturini e Gloria Groove em Princesa, música sensacional, faz parte da história de Flávio Venturini, que está completando 50 anos de estrada, e nós estamos celebrando esse momento tão especial, não só para o próprio Flávio, mas também para a música brasileira. Flávio é um dos maiores nomes que nós temos, e o programa de hoje é de colecionador. Você tem que guardar esse programa com muito carinho. Nós vamos colocar também na plataforma do nosso site para que você possa conferir quantas vezes você quiser. Flávio, você tem dito por aí que decidiu cantar sem tocar instrumentos, não é? O seu teclado é o seu instrumento natural, mas serve às vezes, né, para qualquer músico que canta também como uma espécie de escudo. Mas o que é que essa mudança representa de fato no seu processo artístico e emocional?
É, eu acho que no momento de um agradecimento ao público, né, que sempre me apoiou muito, foi bom estar ali e ver, né, o carinho, a sensação das pessoas.
Sim.
E também porque os arranjos foram feitos muito, muito em cima da banda, né, que, uhum, que é super competente, e me deu a oportunidade de me dedicar mais ao canto, né? Uhum. Mas isso foi uma nova forma. É sempre bom inovar.
Claro.
Eu acho que eu sempre procurei um novo na minha carreira.
Bacana, mas também tem momentos em que você sente aquela saudade e volta ao seu fiel escudeiro, o teclado, né?
Tem momentos que eu toco. Eu toco Céu de Santo Amaro, que não está no disco, mas eu toco. E vai estar no show também, Céu de Santo Amaro. Eu toco. Tem uma música do 14 Bis, tem Planeta Sonho do 14 Bis. Noites com Sol, eu toco também no teclado. Eu fico trocando, assim, entre a frente do palco e o teclado.
Massa.
Tem duas ou três trocas durante o show.
Ô Flávio, olhando para os seus 50 anos de carreira, me conta aí, qual o fio invisível que te conecta com aquele garoto lá do começo do Clube da Esquina?
Essa semana tem um rapaz aqui em Belo Horizonte lançando um livro sobre um festival que aconteceu em 79. Eu acho que o meu começo foi ali. Eu havia saído do exército, havia conhecido o Vermelho, que depois fundou o 14 Bis comigo, e nós fomos assistir esse festival porque a gente estava muito verde ainda como compositores.
Sim.
E nesse festival estava todo o Clube da Esquina, e a gente se apaixonou por uma música que era defendida pelo Lô Borges, o querido que nos deixou infelizmente agora, e Beto Guedes, que era música equatorial. E esse festival nos incentivou muito. E daí também começou a nossa interação com o Clube da Esquina. Ficamos amigos de todos. O Milton, inclusive, estava nesse festival, mas eu não o conheci. Oh. A música Clube da Esquina estava nesse festival e não foi classificada, para você ter uma ideia.
Olha.
Coisas de festival, né?
Não é?
E com o tempo, eu comecei minha carreira, na verdade, no Grupo Terço, em 74. Mas sempre ligado ao Clube da Esquina, tanto que eu deixei o Grupo Terço e voltei para gravar com o Beto Guedes.
Sim.
Mais tarde, o Milton gravou Nascente no disco Clube da Esquina 2. Foi a música que lançou, né? Quem imaginaria eu, no segundo disco Clube da Esquina, a música que foi lançada no disco seria uma música minha, né? Minha de Murilo. E daí o Neon me chamou para gravar um disco e eu argumentei que queria fundar o 14 Bis. Ah. E assim as coisas foram acontecendo na minha carreira.
É, isso prova que, apesar da pouca idade, maturidade já estava em você, o ego não falou mais alto e você escolheu o melhor caminho.
É. Você pode ver como esse festival foi importante, né? Sim.
Sim, eu te confesso que sinto falta desses festivais de música. Porque hoje em dia você tem as plataformas, é um mundo, um universo paralelo, né? Tá tudo muito pulverizado e às vezes as coisas passam ao largo. Talentos incríveis a gente termina não conhecendo.
Eu também sinto, porque hoje em dia esses programas de artistas novos,
uhum,
são bons, não vou nem criticando, tipo The Voice ou outros tipos de programa, são bons, mas eu acho que eles não lançam novos artistas.
É.
Você vê que ninguém acontece no final das contas.
É porque talvez sejam programas de repertório, né? E não de música, né?
É, de compositores, né? Os caras cantam música de outros artistas.
Exatamente. Bom, precisamos ouvir música. E o que é que a gente curte agora?
Acho que eu queria partir pro rock.
Vamos?
Então, é a música minha com o Renato Russo, né? Que é um grande sucesso da minha carreira e marcou os últimos. A minha saída do 14 Bis, logo depois da saída do 14 Bis. E hoje é muito cantado, é uma das músicas que a plateia mais canta, assim.
É.
Sabe a letra e canta, né? Embora a plateia costuma cantar muitas músicas minhas, mas ele se chama Mais Uma Vez, e eu chamei o Frejá, de quem eu já era admirador desde muito tempo, né? Uhum. E foi um encontro feliz, maravilhoso no estúdio dele.
Uhum.
O filho dele também participou.
Que massa.
Adorei o arranjo, foi feito na hora, assim.
Olha.
Uma banda dele misturada com o Torquato, que estava ali também junto. E foi incrível, assim. E eu achei que foi uma versão muito bonita dessa música.
E a gente confere agora, mais uma vez, comemorando aí 50 anos de carreira de Flávio Venturini com você, Flávio Venturini, e Frejá, Mais Uma Vez. 103,9, a Tarde FM, quem ouve gosta. Este é o Conversa Brasileira.
Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. Tem gente enganando a gente, veja nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já foi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem.
Você está ouvindo Conversa Brasileira.
Conversa Brasileira é a reunião que a gente marca com você e o seu artista, a sua artista preferida. São sempre encontros muito especiais e hoje nós estamos celebrando a obra, a arte, a inteligência artística de Flávio Venturini, que está completando 5 décadas de bons serviços prestados à nossa música popular brasileira. Flávio está com um disco muito bacana, um disco de releituras da própria carreira. Flávio, por falar em releitura, você tem tantas, né, nesse disco, mas houve alguma que te emocionou, como se tivesse sido composta ontem? Claro que você já falou de Princesa, que te levou às lágrimas. Qual foi a outra que a gente pode aqui eleger como uma das mais especiais nesse disco?
É, tem uma releitura que eu achei importante, que não é uma música minha.
Opa!
Mas tem um momento que ela me lembra um momento que foi mágico na minha carreira, eu acho que de muita gente no Brasil. Que é o momento de pegar um disco de vinil e colocar para ouvir.
Sim.
E a primeira música, se é a música Tudo Que Você Podia Ser.
Linda.
De Lô Borges e Márcio Borges. É. Que abriu o Clube da Esquina. Essa música foi esse tipo um tapa, assim, como se diz, né? Assim, ouvir essa música foi uma emoção muito grande. Sim. E eu tinha isso guardado, essa emoção. E aí resolvi regravar e a gente chamou uma cantora que é relativamente nova, mas que está acontecendo muito no Brasil, isso, que é a Ana Canhas.
É, canta lindíssimo.
Canta lindíssimo. E foi uma versão, um arranjo. Torquato, assim, respeitou muito o arranjo do Milton. É um arranjo feito com a nossa banda, de outra forma.
Sim.
Mas respeitando a forma da música, porque ficou mexer numa obra-prima dessa, né?
É.
Aquela voz de metal do Milton abrindo esse disco,
né?
É uma coisa que eu me atrevi a cantar, entendeu? E ficou muito legal, assim, me emocionou. Assim.
Uhum.
A Ana cantou lindamente.
É maravilhosa, é uma das melhores cantoras que nós temos na atualidade. Agora, claro que uma pergunta que não quer calar, né? Você foi montando o repertório, escolheu as canções e naturalmente também ali foi desenhando como é que seria o time que iria interpretar com você essas lindas músicas que fazem parte dessa história de 50 anos. Como é que foi a escolha do time?
É, tinha uma lista enorme.
Posso imaginar.
Tinha uma lista grande de pessoas. A gente foi adequando também as agendas dos artistas.
Sim, claro.
E é o meu gosto pessoal também, a relação que eu tinha com os artistas.
É, tem que dar liga, né?
Mas com a Ana, por exemplo, eu não conhecia a Ana pessoalmente. Conheci no estúdio. Mas eu sabia da potencial da voz dela.
É, Ana Canhas é maravilhosa, mas como é que ela recebeu esse convite?
Não, falou que ficou emocionada, ficou honrada e que ela conhecia a música, né?
Uhum.
E gostava, sabia da importância que a música tem no Clube da Esquina, né?
Sim.
Mas
sim,
eu passei para ela a minha emoção, né? E foi importante para mim essa canção.
Então a gente ouve agora no Conversa Brasileira, você ao lado de Ana Canhas, Tudo Que Você Podia Ser. Flávio Venturini é meu convidado de hoje num papo descontraído, numa conversa brasileira que celebra 5 décadas de carreira desse gigante da nossa música. A Tarde FM, quem ouve gosta.
Podia ser mais nada. mal. Se ainda pensa e é melhor do que nada, tudo que você consegue ser. Queria ser o grande herói das estradas, tudo o que você queria ser.
Conversa Brasileira.
Dizem que no Brasil e no mundo, quando uma empresa consegue completar 10 anos de existência, a gente tem que sair pulando de alegria, né? Comemorando muito. Até porque as intempéries da economia às vezes pega o empreendedor de calça curta. No caso de uma carreira artística, como a de Flávio Venturini, que está completando aí 50 anos, aí isso não é fácil, né, gente? A gente tem que realmente celebrar com muita alegria, com muita honra, a história desse cara que é tão importante para a nossa música popular brasileira, mineiro, adora a Bahia e está comigo hoje num papo descontraído. Estamos aqui celebrando esse novo disco dele, que traz várias participações, sabendo de curiosidades. Mas Flávio, se você pudesse voltar ao passado, com a inteligência emocional que você tem, artística, experiência que você tem hoje, pudesse voltar lá em 1975, o que, que você diria para aquele garoto que estava começando?
Acho que aquele garoto nem sabia que ele ia ter uma carreira dessa, mas sonhava com isso. Sonhava em fazer música, porque na verdade esse sonho da música veio dos Beatles, né? Eu só tive vontade de ser músico quando eu conheci os Beatles. Eu curtia muito música, ouvia muito rádio, né? Eu tinha aquele radinho de pilha que era assim, um tijolo imenso com 6 pilhas grandes. Que eu ia pro campo de futebol torcer pelo América Mineiro, entendeu? Quando eu não ia pro jogo do Atlético, torcer contra, entendeu? Mas eu ouvia muito música, né? E eu, pô, nasci em 49, os CDs dos anos 50 foram anos muito românticos. Então as músicas eram lindas, eram muito músicas estrangeiras, né? Tinha música brasileira também. Eu lembro muito de gostar do Luiz Gonzaga, eu tinha um disco do Luiz Gonzaga.
Olha que massa.
Mas eu gostava muito de sons de orquestra, ouvia muita música erudita, na minha casa tinha aquelas radiolas, aqueles vinis pesadíssimos. Eu adorava ouvir Chopin, Handel, Bach, eu adorava música erudita. Mas eu tinha toda essa bagagem, eu comecei a estudar música, meu primeiro instrumento foi um acordeon, depois piano. E aí teve a oportunidade, já na escola, de um amigo me chamar para entrar num grupinho de baile dele. Né? Aí eu falei, poxa, minha mãe não tem dinheiro para comprar um. Naquela época nem era teclado, era um órgão, né?
Imagina.
Um órgão eletrônico. Era um órgão eletrônico para mim.
Deus céu.
Aí falou, pode deixar. Montaram a banda na sala da minha casa, fizeram um show para minha mãe. Minha mãe viu que eu fiquei louco e falou, não, vai nessa. Foi na mesa, ele comprou um órgão, uma prestação para mim. Meus pais nunca foram contra a minha carreira, isso eu agradeço muito a eles, já estão falecidos, mas foram sempre um incentivo, sabe?
E nessa brincadeira você levou o Cláudio a reboque, né, seu irmão?
Sim, o Cláudio assim, também não queria ser músico, mas quando ele me viu tocando no grupo terço, aí ele pirou, né? Aí ele foi tocar com o Lobos, né? Aí um dia o Lô chegou pra mim e falou, olha, seu irmão tá tocando muito bem, se você não pegar ele, vou levar pra minha banda. E acabou que eu escrever para 14 bis.
E vamos combinar que Cláudio toca muito guitarra, né?
Toca muito guitarra, muito bom. Muito
é maravilhoso. Um dos guitarristas que eu mais gosto de ouvir em ação é Cláudio Venturini.
Legal.
Essa família é muito talentosa. Bom, a gente ouve agora no Conversa Brasileira, você, Flávio, ao lado de Ivete Sangalo em Espanhola, que ficou sensacional. A Tarde FM, quem ouve gosta, Flávio Venturini está comemorando os 50 anos de carreira aqui na 103,9 e o Conversa Brasileira tem a alegria, a honra de recebê-lo. A Tarde FM, quem ouve gosta. É um prazer ter a sua companhia aqui na 113,9. Claro que a gente também fica muito feliz se você estiver conectado, plugada em atardefm.com.br ou no nosso aplicativo. O Conversa Brasileira é esse papo descontraído de todo domingo, sempre a partir das 9 da noite, com convidados pra lá de especiais que contam tudo um pouquinho mais E hoje a honra, a alegria é de receber Flávio Venturini comemorando com a gente 50 anos de carreira, uma história linda que continua muito forte, muito representativa da música brasileira a partir de Minas Gerais. Flávio, vamos combinar que esse encontro entre você e Ivete Sangalo, nossa, que coisa mais linda, né? Espanhola ganhou um outro contorno, a música ficou ainda mais forte, né? Mas me fala aí sobre esse encontro de vocês.
Eu não vou falar de Ivete para um baiano, né? Porque ninguém mais que você sabe, uhum, a cantora que a Ivete é, o carisma da pessoa, né? Que é uma pessoa, uhum, incrível, né? Eu já tinha conhecido a Ivete através até de um projeto do Martagão Gesteira, que eu tinha participado.
Sim, sim, grande Martagão.
E foi muito legal, a gente cantou duas músicas juntos, ela foi simpaticíssima. E alguns trios elétricos, que eu comecei, tem uma época que eu frequentava muito o Carnaval de Salvador, né?
É, isso mesmo.
Já fui carnavalesco. Hoje em dia eu tô mais quieto.
É. Tá mais para pescar, né?
E saí umas duas ou três vezes, saí com o Ivete, saí com o Margarete, saí com... Uhum. Tal, tem vários amigos, né? O pessoal do Axé.
Sim.
E daí ficou essa coisa com a Ivete, ela sempre muito carinhosa. E achei que ela tinha que ter participado desse disco, viu? A Ivete estava sempre, como sempre, muito ocupada, a gente não pôde fazer um vídeo. Ela gravou daí de Salvador e eu de cá. Sim. Mas ficou linda, ela cantou como ela. Achei que foi a interpretação. Que também me surpreendeu, porque ela cantou emocionada.
Ah, que lindo.
Me ligou na hora que ela estava dentro do estúdio, estava emocionada, adorou. E acho que foi um encontro marcante assim, desse disco.
Aliás, se for falar de encontros nesse disco, minha história, nossa, cada um mais bonito, mais importante que o outro, né? Djavan tá nele também.
Djavan, pô, também é um artista... Uhum. Mais marcante do momento no Brasil, eu acho, ele já, né, assim,
é
uma carreira incrível, de cantor. Isso. Maravilhoso, compositor impecável.
Impressionante.
E o Torquato achou que eu deveria cantar uma música do Djavan, ao invés de uma música minha.
Massa você visitar o repertório de Djavan, né?
E o Djavan concordou.
Uhum.
E aí a gente escolheu uma música que eu adoro, que me emocionava, uhum, sempre na carreira dele, que é Faltando um Pedaço.
Ah, linda, do álbum Seduzir.
E deu tudo certo, ele gravei no estúdio dele, ele foi ultra simpático.
Bacana.
Ele ficou ali, ele ficou corrigindo a interpretação dele.
Olha, que massa.
E o arranjo tocado, fez o arranjo com orquestra, né?
Chique, hein?
E foi muito feliz o arranjo. Uhum. Uma das músicas que mais emocionou, inclusive nas redes sociais, foi a que deu mais retorno, foi esse meu encontro com o Djavan.
Eu vi.
Né? Ficou uma coisa linda.
Uhum.
Se era possível essa música ficar mais bonita. Então, mas foi um caso só de atualização mesmo, né?
É.
Atualizar o arranjo, fazer, sim, um arranjo mais atual.
Isso.
Porque a música é impecável.
Exatamente.
E foi pra mim uma honra, assim, tá? Ter o Djavan no meu disco.
Poxa, que bacana. Hein? O nome do álbum é Minha História. E tantas foram construídas durante a gravação desse disco que realmente... É um primor. E a gente confere esse seu encontro com o Djavan agora no Conversa Brasileira, Faltando um Pedaço, é do álbum Seduzir, isso lá no comecinho dos anos 80. Djavan e Flávio Venturini, juntos. Conversa Brasileira, à Tarde FM, quem ouve gosta.
Alimentar a matilha, comparo sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. Thank you.
abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios. Quem tentar seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de um limão ou na solidão do espinho.
Brigando horas a fio, o cio vence o cansaço.
E o coração de quem ama fica faltando um pedaço.
Que nem a lua minguando,
que nem o meu nos seus braços.
Brasileira.
Conversa Brasileira hoje com muita alegria, muita honra, celebrando os 50 anos de carreira desse gigante da nossa música, Flávio Venturini. Flávio, eu quero te agradecer demais pela vinda ao Conversa Brasileira, para a gente comemorar junto esse momento tão importante, não só na sua carreira, mas também na nossa música. Agradecer pela arte, pela sua inteligência artística e emocional. Te desejar tudo de melhor que houver nessa vida, muita saúde para aproveitar tudo que Papai do Céu puder te oferecer, muita inspiração, transpiração para continuar fazendo música boa. Enfim, seja muito feliz sempre.
Obrigado a você também. A Rádio Tarde sempre foi grande parceiro, você é sempre muito carinhoso nesses nossos encontros.
É verdade.
E espero revê-los aí.
Lógico.
No show aí em maio, né?
Já estou com a data reservada, não posso perder esse show que você vai fazer em maio de 2026 aqui em Salvador.
Você vai usar uma música para encerrar?
Vamos, claro.
Posso escolher?
Você deve, né, Fábio?
Então eu vou escolher Noites com Sol.
Ei, linda!
Com a participação da Vanessa da Mata, que é essa cantora que é incrível também, né?
Uhum.
Que eu já admirava há muito tempo, né, já. Você sabe que eu achei um vídeo antigo com a Vanessa abrindo, garota ainda, abrindo o meu show, um show em São Paulo.
Olha, menino.
E ela se transformou nessa potência, né? Que é uma cantora. É, ela me lembra muito Gal Costa, eu já falei isso pra ela, e ela não achou ruim, não.
Quem vai achar, né?
Quem vai achar ruim, né? Legal, é a maior cantora brasileira no meu ver.
Com toda certeza. Então, fechando com o Flávio Venturini e Vanessa da Mata, Noites com o Sol. Flávio, tudo de bom?
Um abraço, então.
Um abraço.
Obrigado.
Por nada, Flávio. Gente, que chique, hein? 50 anos de carreira e com muita relevância. Só para artistas do tamanho de Flávio Venturini. Conversa Brasileira vai ficar por aqui para voltar no próximo domingo às 9 da noite com convidado ou convidada que conta tudo e um pouquinho mais. Já já tem Love Songs. A Tarde FM, quem ouve gosta.
Ouvi dizer que são milagres noites com sol, mas hoje eu sei. sei, não são miragens. Noites com sol.
Posso entender o que diz a rosa ao roxinol. Peço um amor que me conceda noites com sol,
onde só tem o breu.
Vem me trazer o sol,
vem me trazer amor.
Pode abrir a janela. Com sol e neblina, deixa rolar nas retinas, deixa entrar o sol.
Livre serás se não te prender. Constelações,
então verás que não se vendem ilusões
em que eu estou tão só. Vamos fazer amor. Vem me trazer um sol.
Vem me livrar do abandono. Meu coração não tem dono. Vem me aquecer no seu corpo. Deixa o sol entrar.
Você ouviu Conversa Brasileira.